Sejam bem-vindos a mais um MC One on One, número 214, rapaz. Hoje no MC One on One, tá aqui um cara que eu conheço há muito tempo. E ele tá há muito tempo fazendo conteúdo também. E a gente conversa ao longo desses anos, a gente vem conversando no Telegram e tudo mais. E tá aqui comigo hoje o senhor Leandro Izola, do Somos Conectados. Leandro, meu irmão, você tá aí?
Tô aqui sim, Marcel.
E aí, como é que você tá, cara? Seja bem-vindo ao MCU na UAM. Muito obrigado pela presença, obrigado, aí, pela disponibilidade.
Boa noite, viu? Boa noite aí a todos. E tamo aí.
Cara, vamos ao que interessa. Quem era lá na tenra idade o Leandrinho, cara? Qual é que era a tua, bicho?
Vixe, eu era uma pessoa muito retraída. E eu mexo em computador desde os 7 anos, que foi um rolo danado, que um tio meu fazia processamento de dados ainda, né? Aí acabou fazendo... não conseguiu pagar o computador, eu sei que caiu lá em casa, aí eu comecei a mexer, era um Apple II da CCE.
Caraca, hein? O Apple II da CCE, que delícia, hein?
A CCE já fez Apple. Era um super computador sem HD, né? Sem Winchester na época. Ele tinha, se eu não me engano, era 48KB de RAM. E eu comecei a mexer. Era legal porque era o Basic, né, se eu não me engano, o sisteminha dele, ele não tinha HD. Então a gente tinha que fazer todo o programa, rodar, desligou, perdeu tudo e começa de novo.
Ah, né? Era assim. E
eu não sei se você lembra, mas nas bancas, tinha uma banca ou outra que você, né, a gente encomendava jogo, ele não vinha nem no 5 e 1 quartos. Ele vinha o código fonte para você digitar.
O código fonte, o livro.
Isso, você digitava o código fonte, era 3 horas pra jogar 10 minutos.
É isso aí, e se desligar, ah meu Deus, perdeu tudo, tem que fazer de novo, não tinha onde salvar. Já era
tudo. Não tinha onde nada. Salvar. Porque o leitor, né, de 5 e 1 quartos era muito caro e o disco era mais caro ainda. Se eu não me engano, acho que eu consegui um jogo chamado Karateka, que era no...
Karateka, eu lembro desse jogo.
E agora você joga, acho que até em celular, né, bichinho?
Cara, até que você joga, mano, em qualquer lugar, até no chaveiro. Você joga hoje em dia.
Era muito louco, daí eu comecei a fazer, entre aspas, né, uma programação. Apanhei por causa disso.
É mesmo?
Era muito novo pra todo mundo, né? Daí minha mãe achava estranho isso, todo mundo achava, daí eu não podia mais usar muito computador, ou senão meu irmão tinha que estar junto. Pra mim,
caraca,
programar.
Mas você apanhou por causa disso?
Apanhei. Eu lembro que uma vez eu apanhei porque eu fiz um programa.
Você apanhou porque você fez um programa? Como assim? Conta essa história.
Foi mais ou menos assim, eu tinha muita... Eu ainda tenho, né? Eu odeio escrever à mão. E na escola, a professora pedia e uma vez eu tentei imprimir nele, porque você imprimia nele com o Print Screen, né? Você apertava o Print Screen e ele imprimia o que tava na tela.
Isso aí.
E era assim que funcionava.
Ninguém entende ainda por que existe essa tecla, né? O pessoal fica meio maluco. Por que tem essa tecla?
Pessoal, é exatamente pra isso. Você apertava e imprimia a tela. Era uma máquina de escrever, né? E eu acabei fazendo um jeito de escrever lá, mas sem sair o... Ficava um... Agora eu não lembro o nome desse símbolo, era um Czinho ao contrário que ficava piscando lá. Daí eu fiz um programinha que tirava isso, não era um editor de texto, nada, mas eu formatei um texto lá. Aí a casa caiu, porque eu fiz isso, porque não é certo, porque computador... Estavam gente falando que computador era coisa ruim, e não sei, ninguém sabia, e porque ninguém sabia, porque ninguém tinha isso em casa. E eu moro aqui em Salta, né, no interior de São Paulo, então muito menos, então nas fábricas não tinha ainda, era tudo cartão perfurado e tal. Aí minha mãe brigou, aí depois que ela brigou, aí eu fui ficando, digamos, mais isolado do computador.
É mesmo?
Eu sempre, por causa disso eu gostava muito de ler, né, porque isso era obrigatório. E ao contrário de muita gente, quando eu era criança não lia muito quadrinho, eu lia mais exame, eu lia qualquer coisa que me desse para frente. Então eu sempre busquei muita informação para sempre ficar falando para os outros, né? Eu ia na casa da minha avó, falava: vó, vai lançar uma... daqui a pouco no, né, nos pacotes de bolacha, né, ou de biscoito, né, vai vir aquele... vai vir uma fitinha para você tirar ele, que não vai mais tirar daquele jeito, não sei o quê. Então eu sempre ia trazendo informação. Então sempre depois que eu fui perceber isso, né, que eu sempre gostei de conteúdo, né, digamos assim. E aí foi indo, eu me afastei um pouco. Aí na adolescência, com 15, 16 anos, tinha um provedor de internet discada aqui ainda, né? Aí eu fui trabalhar lá. Aí eu trabalhei lá por alguns anos.
Na época do discado, né, cara? E tinha muito provedor local, né, nas cidades.
Não, é. E o pior é que, assim, a galera ainda, assim, além do... é muito louco você ver a infra por dentro de um discado, porque era assim, cada linha telefônica que você se conectava, a gente tinha que ter uma linha telefônica. Então, tipo, o provedor lá, acho que tinha quase 1000 linhas telefônicas. Caraca. Então, chegava no prédio... a sorte é que no prédio onde eu fui, o prédio onde foi instalado o provedor, ia ser duas torres, e desistiram de uma, e ficou no chão. Então, a tubulação de energia elétrica do outro era só nosso fio telefônico. Caraca. Aí chegava aquele espaço... porque tinha, era um modem da US Robotics, né, tinha alguns, e tinha o... aí era Max, agora não lembro o fabricante que era. Então era ligado literalmente uma linha telefônica e um modem para você se conectar. Então, por isso que era muito louco. E era tudo, quase tudo era literalmente bloco de notas, assim, digamos assim, hoje, né? Era Telnet, era tudo para configurar ele, era tudo por código. Não era nada visual, ele não era nada amigável. Aí depois que o tempo foi migrando, aí eu acabei indo para... Eu fui morar para Bahia, eu fui lá para Salvador, fui passar férias, acabei ficando, foi uma... aí comecei a trabalhar em indústria e saí da área de TI. Aí voltei, fiquei 9 anos em Salvador, e lá eu já comecei a trabalhar em conteúdo. Eu criei um site sobre biologia, chamava Bioportal. Aí foi a primeira coisa que eu fiz da internet sozinho, assim, digamos assim. Aí ficou um tempinho, aí não deu muito certo. Um que não era biólogo, né, era outras pessoas que eram biólogas, só que depois todo mundo queria criar. Só que aquela coisa, todo mundo quer fazer, mas fazer mesmo ninguém quer.
É.
Aí eu comecei a ficar respondendo e-mail, não sei o que, daí eu vi que não ia dar certo, daí morreu. Aí eu sempre fiquei com muita vontade de criar coisa na internet, porque sempre fui apaixonado por isso. E quando voltei, foi isso mesmo. E com 9 anos de Salvador, eu voltei aqui para Salto. Aí que eu comecei a escrever de novo para internet e fui chegando. Daí,
como que foi isso? Como que você voltou a escrever para internet? Como que foi isso?
Foi assim, eu tinha muita vontade, aí eu montei um WordPress, o wordpress.com ainda, não com domínio próprio, nada. Eu montei uns... era um blog, que na época eu tava estourando o blog e tal, essas coisas. Daí eu queria um blog, aí fui fazendo, aí eu falei, é isso que eu... eu falei, não, eu quero fazer melhor. E na época eu entrei, porque... voltando um pouquinho, eu voltei trabalhando em indústria, até hoje eu trabalho na mesma empresa aqui, e acabei migrando de compras para TI. Aí depois, quando eu estava em TI, acho que um aninho, eu já comecei a fazer faculdade lá também de TI. Aí daí eu falei assim, não, eu vou para a faculdade, daí eu vou achar mais gente para criar um site. Porque eu me espelhava muito no Tecnoblog, nessas coisas, eu falei, não, eu preciso de gente para criar junto. E, na verdade, caiu na mesma coisa, que todo mundo quer, mas ninguém quer escrever, ninguém quer fazer nada, e sempre gostei muito de escrever. Aí fui fazendo sozinho. Aí foi indo, daí...
Isso que ano que era?
O João tem 9 anos, foi antes do João, 2000... Eu acho que o condomínio próprio, acho que começou em 2010. 2010 ou 2009. Aí... mas na época era só sobre TI. E era, digamos...
Então, o nome do site, o nome do blog era condomínio próprio?
Não. era...
Ou era o site com o domínio próprio?
Não, é, o site com domínio próprio.
Qual que era o nome do site na época? Já era Somos Conectados?
Não, era Mundo Conectado.
Mundo Conectado.
Era mundoconectado.net. Porque o .com.br era de um cara, o .com era de um cara na Espanha, daí ficou. Aí depois disso, o site era só sobre TI. Era sobre TI, na verdade, não era nem sobre tecnologia, era sobre TI mesmo, que aí tinha uma notícia, outra tecnologia. Aí eu não conseguia, no que assim, criar conteúdo escrito e você procurar referência. Hoje, tendo um canal no YouTube, eu posso falar, bem que eu vivi os dois lados, é muito difícil porque as pessoas, não é que não te ajudam muito, tem pouca informação e tem... muito fake news, né? Ah, o algoritmo do Google funciona assim, assado. E eu ia nessa paranoia. Aí depois a paranoia era, tem que escrever todo dia, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer isso. E nada funcionava. Aí eu pedi ajuda para uma amiga minha para escrever, ainda sobre TI. Aí um belo dia ela falou, Leandro, não consigo escrever sobre TI hoje, mas tem um outro assunto que eu acho que consigo escrever rápido. Falei, escreve. Daí ela escreveu. O primeiro artigo foi como remover os pontos pretos do nariz. E não era no Photoshop, era coisa de beleza e tal. Aí eu falei, não, não sei o quê, mas ela falou, não, mas isso consigo escrever mais rápido. Eu falei, ah, vamos tocar. E o site foi, daí eu vendo que, né, pro lado mais, digamos assim, mais que o pessoal procura, ficou mais fácil. Daí a gente foi criando conteúdo assim.
Vocês foram descobrindo que existia uma procura para esse tipo de assunto também, né?
Era teste na época, né? Então, a gente foi falando mais sobre bem-estar, a gente foi falando sobre muitos assuntos. Aí o site deu uma crescidinha, digamos assim, nada muito grande, assim, para dava... O AdSense dele era zero, quase. E depois a gente teve uma parceria com a Record, que foi legal, com a R7, de tanto encher o saco deles lá que eu mandava e-mail pra todo mundo. Quando que eu via as barrinhas lá, né, do Terra, eu não sei, mandava e-mail pra todo mundo, de uma vez, acho que o R7 tava começando, né, daí eles pegaram vários, aí que deu um pulo grande. Só que foi um pulo e uma rasteira instantânea, quase.
É mesmo? Por quê?
Porque foi assim, eu lembro muito bem, foi uma quinta-feira, porque o R7 na época no Facebook tinha 10 milhões, eu acho, de curtidas e tal, e a entrega era muito alta. E eles falaram pra gente, se prepara, tal, não sei o que, daí eu fui, né, coloquei um servidor melhor, tal, não sei o que, e eles compartilharam na quinta-feira. Aí na quinta-feira, eu lembro muito bem, o site caiu, deu um bom problema.
Nossa.
Não, porque bateu tipo 300 mil pessoas. Eu não recebia 200 pessoas por dia.
Caraca!
Aí o meu AdSense, eu lembro que foi $500 em um dia. Eu falei, opa, peraí, acho que agora acertei.
Agora sim, agora vai. Agora vai.
Aí na sexta-feira bateu quase 1000. Daí eu peguei e falei, não, eu tinha combinado com a minha esposa, né? Falei, ó. Se o site uma vez por 3 meses bater meu salário, essas coisas, eu vou viver disso, porque é isso que eu gosto. Aí eu falei, nossa, agora tá certo. Eu falei, agora $1000 por dia, já era. Aí foi isso mesmo. Aí no domingo, no sábado foi 1000. No sábado pro domingo eu tava procurando uma coisa na internet. Já tinha um boato que o AdSense ia remunerar pior. Visita vinda do Facebook e tal, mas eu não tinha sentido e eu também não tava muito ligando para isso. Aí eu tava procurando notícia de tecnologia, essas coisas que o pessoal do R7, ele falava assim, ó, nosso público, foi lá que eu aprendi um pouco de público, mas ainda não enxergava tão bem, por isso que a gente conversa bastante, mas o cara falou, ó, nosso público é dona de casa que gosta de compartilhar notícia. Então eu falava, eu procurava notícias, digamos, compartilháveis, né? Aí um blog que fala só sobre o Facebook nos Estados Unidos, aí tava anunciando que o Facebook ia derrubar o alcance. Aí no próprio domingo já caiu para $10. Aí depois disso...
Durou pouquíssimo.
Aí arrebentou, aí eu comecei a tentar ir pro Facebook, porque daí eles iam fazer aquele programa de remuneração, mas... igual igual o Ratão falou aí mesmo, tipo, o Facebook é muito ruim trabalhar com eles, porque assim, eles derrubam a gente muito. Então eu comecei a fazer muita coisa, daí começou a render alguma coisinha, que daí eu falei assim, ah, acho que vou contratar alguém para escrever também, para ajudar, porque assim, eu não conseguia nem pagar uma pessoa para escrever, para ajudar, porque o rendimento do AdSense vindo do Facebook era nulo e meu público era do Facebook.
Mas essa é a realidade de quem cria conteúdo, então, cara, da grande maioria, né?
Então, daí zerou tudo, porque assim, eu lembro que tinha dia que eu tinha 40, 50 mil visitas, não é nada pouco, tipo, não dava um dólar. Não dava, o AdSense não pagava mesmo, assim, tipo, eu ficava meses sem receber AdSense. Aí eu fui pro Facebook, daí o Facebook começou a pagar bem. Aí ele pagava bem um mês, aí ficava 3 meses sem pagar. Aí depois descontava um monte de coisa. Aí depois punia sua página. E lá você não tem suporte. Quem tem página no Facebook, essas coisas, sabe disso. Não tem suporte nenhum pra nada. Eles não respondem, não falam nada. Ele fala, você cometeu uma violação. Mas você não sabe qual foi. E é sempre quando você tá com saldo pra receber. Aí derrubou, daí eu não queria mais escrever. Daí eu não queria mais escrever. Uma época foi bem ruim mesmo.
Assim, que ano foi isso daí que aconteceu isso?
Ah, foi na época do onboard. Foi bem na época do onboard.
Tanto do é que primeiro, no onboard... do primeiro ou do segundo?
Do segundo. Eu fui no segundo. Tanto é que eu não queria ir. Porque, na verdade, eu não queria porque era caipira, na verdade, viu? Pra falar a verdade. Não! Porque, no Zenfone 2, foi o primeiro convite que eu recebi de você, da ASUS, né? Foi o primeiro convite que eu recebi da ASUS. Eu recebi o telefone, no dia que eu recebi o telefone, fiquei preocupado. Eu falei, vai dar pau, vai vir cobrança, vai vir alguma coisa, vai não sei o quê, vou ter que devolver. E eu não falava com outras marcas, assim, que eu pegava o conteúdo pra fazer, porque eu sabia que pedir empréstimo eu não tinha tempo. Porque como eu trabalho, eu não tinha tempo de entregar tempo. Então, eu nem queria pegar. Aí chegou o primeiro, aí eu fiquei assim, daí recebi o convite, né, pra ir, daí eu falei, não vou. Daí a André, minha esposa, vai. Eu falei, não vamos. Vou chegar lá, vou ter que pagar pra entrar. Eu não queria perguntar pra ninguém, é verdade. Porque assim, não queria perguntar, não vou, não sei o que. Pra... Aí foi no onboard, aí a... Por e-mail até tava falando, né, com assessoria tudo na época, eu falei, posso mandar outra pessoa? Eu falei, vamos pedir pra uma pessoa que me ajudou a gravar o primeiro vídeo do Zenfone no YouTube lá. Eu falei, vou pedir pra ela aí, porque daí vai, porque eu não vou, porque eu não vou, porque vai ter que... Eu não sei quanto eu vou pagar, não sei quanto eu vou gastar, tem que passar... Daí a minha esposa falou, não, você vai. Foi aí que deu uma mudança, deu, peraí. Que daí, quando a gente chegou lá... Tanto é que eu falei pra ela, nem quero mais escrever mais, eu vou fechar o site, tudo, não dá, porque... Porque assim, por mais que você goste...
Dá muito não desânimo, tem um retorno, né? Dá desânimo. Não dá retorno, não então, é um tipo, caminho assim, fácil, né, cara?
E toda vez você toma uma rasteira. Aí, tipo, foi a rasteira do Facebook, aí a primeira foi do AdSense. Foi do AdSense pro Facebook. Aí depois do Facebook, que o Facebook me arrebentou mesmo, tipo... Me arrebentou, o psicológico foi muito, porque a gente fazia muita coisa. A gente chegou um mês a ter 4 milhões de acessos. E eu não recebi nada.
Caraca.
Nada. O meu AdSense foi acho que 40 e poucos dólares. Tipo, o AdSense paga cada 100 dólares, tipo, não foi nada. Porque assim, tem o... Ah, esqueci agora o nome do Facebook, lá que ele mostra o anúncio dele, ou senão quando ele não consegue carregar no dispositivo... Que tinha muito celular antes que não abria, tinha que ir pra, né, pra web, daí é o do Google. Daí arrebentou. Aí, tipo, arrebenta, porque, tipo, você assina plano de hospedagem caro e plano anual, essas coisas. Daí você não consegue pagar mais e fica só botando dinheiro. E como eu falo, eu já falei, acho que até pro Bernardo tava comentando, que eu falei, é um ciclo vicioso, né? Porque, assim, você precisa de dinheiro pra fazer mais conteúdo, pra ter mais acesso, pra ganhar mais dinheiro. Você não consegue fazer nenhum... Não gira. Aí não vai. Até você conseguir quebrar
isso. É um negócio muito difícil. As pessoas acham que é muito fácil. Ah, vou criar um canal, vou fazer um site. Mas é difícil, cara. É complicado.
Aí no onboarding, eu lembro que aí eu conheci a galera do YouTube, pra você ter uma ideia, eu não consumia.
Mas aí você foi no evento do Zenfone 2?
Não, não foi.
Você não foi no final?
Não, no desfile eu não fui.
Não, mas o Zenfone 2 não era desfile, o Zenfone 2 era do astronauta, coisa do espaço.
O desfile foi qual? 3?
Do 3, o Zenfone 3 foi o desfile.
É, então, não, no 2 eu não fui, acho que no 2 não fui convidado, eu recebi não recebi o 3. Antes do 3 teve aquele lá que tinha uma capinha de couro, não foi?
Então, esse daí é do onboard, é o Zoom.
Não, 3-1.
Não, tem antes o Zoom, dele. Tem o Zoom, que é no onboard 2. E no onboard 3 tem o Zenfone 3.
Ah, não, 1. eu fui no onboard 3.
Isso.
É, tem um gap aí, tá certo. O primeiro que eu fui convidado foi pro desfile. Agora que eu lembrei, desculpa.
Foi o Zenfone 3. Aí você foi no Zenfone 3?
Não, não cheguei aí no desfile, não.
Putz, caraca, fui... mano. Não deu negócio quando você perdeu, não? Quando você tava assistindo?
O dia que eu fui descobrir isso, sabe o dia que eu fui descobrir isso? Um dia antes de ir pro onboard. Que daí eu peguei e liguei, né? Porque você não vai fazer, não, você vai receber tudo aqui. Eu como tudo aqui. Daí ela falou, não, a gente quer ser nosso convidado. Eu não fui no outro.
Ai, caraca, mano. Você foi descobrir no onboard 3 que você podia ter ido no evento do Zenfone 3.
E não tava falando da passagem, nada. Tipo, eu achava que, juro, esses eventos de lançamento, eu sei que é caipirice mesmo, mas é verdade, meu. Desses eventos de lançamento, eu achava que era pago pra entrar. Não. Eu achava que a imprensa pagava. Não, é sério, eu não tinha. Essa questão de imprensa, eu não tinha nada, nenhuma noção. Porque, tipo, eu não vim desse mundo de jornalismo, nada, então não tinha noção de nada, né? Aí no onboard. Foi lá que eu conheci o pessoal do YouTube e tal, né? Porque eu fiz muita amizade lá, que eu tenho até hoje, né? O Geek, Gesiel, enfim, um monte de gente lá. Aí, e o pessoal do YouTube é uma coisa muito louca, porque a parte escrita, a gente não consegue contato com as pessoas. As pessoas não gostam de conversar, de falar, eu fiz isso no meu site, melhorou isso. Eu fiz isso, melhorou. Eles não falam, acho que ficam com medo de falar, não, vai acontecer isso e vai roubar. Não sei o que pensa. Porque eu tive problema com várias pessoas que eu conversava, a pessoa não passava nenhuma informação do tipo, eu uso tal coisa para carregar o site mais rápido. Aí, no onboard, eu conheci o Nicolas, né, do Oficina, que daí é outra pessoa, que daí esse sim virou parceirão. Mas antes disso eu não tinha. E eu não consumia o YouTube, que é mais legal ainda, porque o YouTube eu usava de repositório, eu não consumia nada no YouTube. Para mim, o YouTube era o que é hoje o TikTok, era um lugar de você ver vídeo de humor e você subir vídeo, eu subia vídeo para carregar no meu site. Então, eu não
usava... Muita gente começou a usar o YouTube assim, né? Colocando o vídeo lá só para colocar o embedded depois no site, né?
Mas, então, tanto é que tem um vídeo meu, aí depois eu parei, de postar no YouTube. Aí quando, né, no onboard eu abri o olho, peraí, tem um negócio aí, né, tipo, tem um negócio chamado YouTube. Aí a gente, daí eu até pensei, falei, não, eu não vou fazer um canal, só que eu tinha muita vergonha de falar na câmera, mas terrível mesmo. E eu sempre achava que conteúdo bom, era um preconceito que eu tinha mesmo, era escrito. O YouTube era pra fazer gracinha, não era pra conteúdo.
Você vê
pra
como ensinar, muda, né? A galera que tem a versão, por exemplo, a TikTok hoje em dia, tá no mesmo caminho que você tava lá atrás.
Exatamente. É por isso que eu falo pro pessoal, falo, não fica cuspindo muito, não, senão depois você vai ver que é o caminho que as pessoas estão vindo. E nisso daí eu comecei, daí quando eu saí do onboard, eu falei, não, acho que eu vou fazer um canal, vou criar um conteúdo. Aí eu peguei e falei, eu tenho que arranjar uma câmera, eu não tinha. Daí eu comecei, eu não cheguei a gravar o primeiro vídeo, que eu liguei pra um monte de gente, de amigo. Falei, viu, vocês que falaram que queria criar canal, tá, vamos criar um junto? Porque eu queria criar, eu sempre quis criar um com duas pessoas. Porque eu achava que tinha que ter duas pessoas pra apresentar. Porque uma fala uma parte mais séria, o outro consegue fazer uma gracinha, né? E sozinho você não consegue desenrolar bem tudo. E como se... daí eu cheguei até a comprar um microfone de lapela, 2, só que as pessoas, todo mundo furou. Daí eu falei, não vou fazer. Não vou fazer, não vou fazer.
Desencanou, cara?
Desencanei. Aí não fiz nada. Aí, pra falar a verdade, acho que eu fiz do Zoom. Aí depois eu fiz, acho que um outro vídeo de algum outro assunto. Me desencanei. Falei, não vou pro YouTube. O YouTube não é pra mim. Depois disso, aí foi tendo os outros eventos, tudo. Daí foi falando com o pessoal de novo, tal, não sei o quê. Aí no 4, eu comprei um celular lá pro amigo meu, que ele falou, cara, a gente precisa gravar junto. Eu falei, você quer gravar mesmo? Quero. Você quer mesmo? A gente começa amanhã. Porque, eu falei, a gente começa amanhã, porque ele trabalhava comigo também. Daí eu lembro que eu saí da rodoviária de São Paulo, parei em Salto, eu não fui para casa, parei em uma loja de som, comprei um microfone, que depois que eu percebi comprei errado, mas enfim, comprei um microfone, comprei
cara, todo, pra deixar pronto. Você tá contando a história verdadeira, real, das dificuldades que é você começar a criar conteúdo e comprei, de repente ir pro YouTube, sair de texto e ir pra vídeo.
Aí comprei, porque assim, eu tinha vergonha de mandar mensagem, mandar WhatsApp, né, pros meninos, né, que eu falei, não vou falar isso, que é tipo, é básico, é só um microfone, né, e de audiovisual eu nunca tive contato com nada, então eu fui lá, comprei um microfone, aí liguei pro cara, nada, 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 uma semana, duas, nada, nada, aí eu falei, não vou fazer mais, aí depois deu um tempo, daí eu falei, não, agora eu vou criar. Quem que falou comigo foi o Portela, a gente começou a conversar e tal, aí daí ele pegou, né, me deu um gás lá, daí eu falei, peraí, eu vou fazer esse negócio. Aí comecei a gravar, só que eu era muito perdido ainda, você é prova disso ainda, porque a gente conversou muito, porque assim, eu não tinha foco nenhum em conteúdo, pra mim, tudo que eu achava legal que eu podia escrever no meu site, que digamos assim, não tô falando em portal de tamanho, mas era um portal que tinha assunto de saúde, desde saúde até lançamento de celular, tinha tudo misturado. E aí eu...
É ruim que você fica muito solto, né? O público não entende, né, a propósito.
Então, era isso que eu me perdi. Eu me perdi, eu falei, não, eu não tô fazendo não sei o quê. Para... Aí eu percebia, depois de um tempo refletindo e tal, eu vi que eu... Todo mundo que ia comprar alguma coisa perto de mim pergunta pra mim o que eu achava. Principalmente de produto pra casa, essas coisas. Daí eu falei, peraí. Eu falei, todo mundo fala pra mim ter um público, um nicho e tal. Eu falei, é isso. É produto pra casa, eu vou começar a fazer só isso.
Você pegou bem forte nesse negócio de fazer vídeos analisando produtos eletrodomésticos pra casa, né?
Eu peguei bastante, porque assim, era o público que eu tinha no Facebook, que eu já sabia como se comporta, o que eles querem ouvir, por exemplo, porque é igual eu falava muito com os meninos, às vezes que eu falava, viu, que eles falavam, ah, tem gente que não gosta do meu vídeo, eu falei, não é que não gosta, é que a pessoa não sabe, tem gente que não entende que smartphone é um celular, para ela smartphone é um aparelho totalmente diferente, ela ouvindo a palavra, daí eu falei, tanto é por isso que eu falava, por isso que quando eu escrevia celular. E tinha gente que até corrigia, falava, não, é porque a pessoa, o meu público...
Entende desse jeito, né?
É desse jeito que entende, é o cara que vai lá na loja e fala, eu quero comprar um celular. E daí eu comecei a fazer só de produto, daí, digamos assim, me encontrei. Daí o canal foi crescendo, tem um vídeo antes lá que tem bastante visita lá que não tem muito a ver, que era sobre o painel do carro lá, as luzes do painel do carro. Mas nisso daí ajudou a dar o ânimo de fazer. Tanto é que esse vídeo eu nem remunerei na época, porque eu não sabia usar também o YouTube. Só que daí
mas o pessoal... é a vida do cara que tá começando, ele faz tudo sem saber como funciona, ele tem que aprender, né?
Eu só ia tomando porrada lá, só foi, tipo, bateu 1 milhão, esse vídeo bateu 1 milhão, eu nem sabia que era um... Eu tinha liberado a remuneração, daí eu ativei, né? Só que eu não sabia que tinha que tiver no vídeo. Daí eu falei, nossa, não tá crescendo nada, 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 nada. E os outros vídeos, né, assim, começou, porque eu tava começando a construir um público, ainda tô, né, claro, mas assim, eles começavam muito pequenininho, né, que meu vídeo, ele é diferente de outros canais que, por exemplo, que lança o vídeo, dá o hype e depois cai. O meu é o contrário, ele vai subindo porque é muita coisa que o pessoal tá buscando. Aí ele olha, depois olha a máquina de lavar, tanquinho, não sei o quê. Então, vem muita, muita gente de busca também. E o YouTube é bem melhor para lidar do que o AdSense para parte escrita. Por mais que você fala, ah, mas no Google, Leandro, quando você vai pesquisar um assunto, você, quando você deu o enter no Google, você só está concorrendo com aquela galera. Só que o AdSense é muito mortal, lá que você não sabe como funciona. Ele tanto faz para quem ele vai colocar no site. O YouTube não, como ele tem interesse que você assista mais, querendo ou não, ele te ajuda, ele vai botar uma vez ou outra lá. Se o pessoal começar a ver, daí ele fala, não, esse daqui é legal. O algoritmo dele eu não acho tão maldoso como é do Google.
Os dois são do Google, né? No final.
Não, sim. Não, mas assim,
os dois são do Google. Os dois são do Google. Eu sei, eu sei. Mas na verdade, é que você lembra da época que tinha o PageRank?
Sim, então.
Com o PageRank era mais fácil você saber se você estava indo no caminho certo ou não, né?
Porque você tinha regras para você lidar, né? Então era bem mais fácil. Na verdade, eu até eu brinco, fácil era na época do KD, né? Porque no KD eu cheguei a ser web surf do KD, esqueci de falar.
Caraca,
isso.
Caraca, você foi web surfer, você é o cara que ficava navegando no KD pra achar o site e tudo mais.
Não, a gente fazia o que lá no KD? Era. Você entrava no KD pra registrar seu site. Aí você colocava lá o seu site, o que é o assunto e algumas palavras-chave. Dava enter, esse formulário caía pra gente, a gente acessava o site pra ver se aquele site era daquele. Aí você dava ok, ele registrava aquilo.
A época que não tinha então, crawler, não tinha servidor que lia a internet. As pessoas tinham que cadastrar o site no site de busca. Eu tinha um site, eu tinha que ir lá cadastrar. Robô. Eu me lembro disso, eu fiz isso. Caraca.
Não tinha robô. Era cadastrão mesmo.
Manual.
O Yahoo era assim.
Também.
O Yahoo. A primeira vez que eu usei internet, foi antes do provedor. Eu lembro que eu fui na casa de um primo meu e a gente só acessava o Yahoo porque não tinha site nem em português, não tinha. Aí entrava no Yahoo, daí ele digitava algumas palavras, aí não vinha direito, né? Porque digitava em inglês mais ou menos, aí vinha. E não tinha muita coisa. Era. Tanto é que a gente até ouviu de pessoas que a internet nunca ia crescer, que a internet era só para comunicação para a empresa. A IBM foi uma empresa, né, que acreditou seriamente que.
Muitas, viu?
Nada.
Muitas. Cara, então, que maluca. A sua história é muito legal porque mostra todas essas dificuldades para as pessoas entenderem que é muito difícil, não é fácil fazer. As pessoas se iludem, né? Muita gente se ilude. Acha que é muito fácil fazer. Vou fazer um canal, vou fazer um site, vou viver disso. Cara. São pouquíssimas as pessoas que conseguem vingar, cara, nas plataformas, meu, e conseguir porque, tirar assim, sustento disso.
É um trabalho duro, e você tem que conhecer muito, que assim, por exemplo, pro YouTube, eu não sabia, aí tinha uma pessoa que me ajudava a editar, né, o vídeo bem no começo, aí depois, como eu não pagava, aí tinha, era tudo de favor, né? Então, daí eu fui aprender a editar. Aí você tem que aprender a editar. Aí você tem que aprender a fazer tudo. Você tem que aprender a publicar. Você tem que aprender a fazer thumb. Tipo, e o gravar não é uma coisa fácil. Tipo, porque você tem que se preparar. Tem a questão da câmera que você não gosta de falar. Porque no começo era horrível pra mim. Era horrível.
Era muito difícil pra você a timidez? Como é que foi vencer?
Eu sofria demais, eu tinha desespero.
Mas você tinha medo da câmera ou você tinha medo de publicar o vídeo?
Não, eu tinha medo da câmera. Na verdade, assim, desde pequeno, eu sempre tive vergonha de mostrar uma câmera pra mim, eu ficava toda acanhadinha e não conseguia falar. André lembra, nos primeiros vídeos, eu só ficava xingando. Que começava, acendeu a luz vermelha, aí desligava, não, fazia um ensaio. Eu fazia, daí acendia a luz vermelha, daí eu xingava, falava um monte de palavrão. Só que daí foi indo.
Você foi se condicionando, melhor. Né?
Se você ver os primeiros vídeos, você vê mesmo, que é todo travado. E depois eu comecei a me soltar, aí a ver mais conteúdo, aqui o pessoal falava que daí você percebe que a sua dor não é tão gigante, né? Que daí, por exemplo, o da crise do coxinha lá, tipo, gravava no celular, sendo. Eu falo, pô, o pessoal faz conteúdo do jeito que dá e faz, por que que eu vou estar reclamando? Então, tipo, vamos fazer do jeito que dá e vai fazendo, porque assim, você vai vendo as histórias dos outros criadores, daí você vai vendo que é tudo a mesma coisa. É tipo assim, é na dor. Não é uma coisa fácil.
É bem difícil, cara. Você tem que aprender. E assim, é legal a gente ver os exemplos das pessoas que não desistiram e das pessoas que, meu, contra tudo e contra todos, fazem acontecer, né?
Então, a mesma, como eu falei, né, como eu trabalho, então, tipo, eu não tenho o dia inteiro para, né, fazer conteúdo tudo. Então, quando eu chego em casa, eu começo a preparar para depois gravar, para depois fazer as coisas. E mesmo assim, você fica travado, que tipo assim, você fala: "Nossa, eu vou desistir". Não, tá cansado. Daí eu falo: "Não, vou ficar. Eu vou fazer porque assim, porque eu acho muito da hora quando alguém comenta lá alguma coisa, me ajudou a escolher. Eu tava na dúvida disso. Tem uma história engraçada na página, porque assim, quando o Facebook chegou e explodiu as páginas, a nossa página cresceu bastante também, e era engraçado que você colocava uma notícia nela, as pessoas achavam que você era aquela empresa, então mandava mensagem pra você de tudo que é jeito. Então a gente eu sempre respondia as mensagens de todo mundo que vinha. Teve um caso de uma senhora, a Ofélia, acho que era Ofélia, até nome de vó, até eu brinco que era nome de vó. Ela queria comprar um celular, ela falou desse jeito: eu era o 3-1, que era a matéria, acho que era. Ela: "Me interessei porque eu queria comprar um celular bom, mas eu não queria ajuda dos meus netos, porque eles não querem me dar uma coisa moderna e eu não sei mexer". Daí ela falou que sem dica, tal, daí a gente foi falando, eu sei que ela perguntou o que eu tinha achado do telefone, foi daí que eu vi que você tem que explicar melhor as coisas. Que daí eu falei: "Ah, legal, porque ó, a digital atrás, então você coloca a mão na bolsa, já tira desbloqueado, não sei o quê", para conversar.
Tem então um público que é muito leigo, ele precisa dessas informações, as pessoas não passam achando que já, meu, todo mundo sabe, né?
É nativo, não é nativo digital, tipo, eu acho que a minha geração, né, que a gente tem quase a mesma idade, a nossa geração é a última que a gente não teve contato com tecnologia desde pequena. A galera que nasceu em 90, tudo, já tem celular. Elas não sabem que era uma vida sem celular, telefone fixo. Telefone fixo valia um carro. Não, elas não sabem. Nossa,
que
não era
faz, não tem a menor ideia do que é um telefone fixo, muito menos que valia então um carro.
Então imagina aquele lá ainda que gira com o dial.
É, tudo. Cara. Putz, esses eram ótimos. Você lembra de uns desses que tinham um... Nossa, um cadeado, cara.
O cadeado que colocava por causa que os pulsos eram caros, né?
O cara colocava um cadeado no negócio de virar.
É.
Pra você não usar. E aí a galera se ligava que, meu, peraí, se eu bater rapidinho, ó. Se eu bater rapidinho aqui em cima, porque quando você colocava o telefone, ele tinha dois pinos, né? Que ele desligava. Só se você batesse rápido duas vezes, valia pelo número 2. Batesse rápido 3 vezes, valia pelo número 3. Aí a galera fazia batendo. Conseguia discar batendo os números.
É uma coisa, é fax. Ninguém sabe o que é fax, máquina de escrever, ninguém sabe o que é isso. Por isso que ninguém sabe o que é
pincel. Nossa, ainda. Fax era um negócio de outro mundo, né, cara? Quando apareceu. Cara,
coisa mais chique do mundo, você ter um fax.
Imagina se tem um fax em casa, tinha um facsímile em casa.
É, então. Era você. Meu pai tinha uma. Meu pai era. Né, tinha a empresa dele que era de consultoria e tal, então tinha fax em casa. E os meus amigos olhavam aquilo e falavam: "Nossa! Era como se tivesse um foguete dentro de casa". Era
tirava cópia, né? Tirava cópia.
É do outro mundo o negócio. E a galera hoje não sabe. Daí, tipo, como é todo mundo digital, daí, tipo, as pessoas que têm mais dificuldade, você não sabe. Aí, de tanto eu falar, ela mandou uma mensagem. Acho que na época eu compartilhei com o Yuri até. Ela: "Nossa, eu cheguei e fui um sucesso no chá com as minhas amigas. Eu fui um aniversário com as minhas amigas, foi um sucesso o meu celular, porque eu atendi ele sem desbloquear e ninguém sabia como eu tinha feito isso". Digital, tinha muito. E era tipo, era tudo senhoras, sei lá, de 70 anos. Então, pra elas era o máximo aquilo. Então, eu falei, é pra esse povo que eu quero falar mesmo agora. Então, e aí com o canal foi indo, daí eu vi que esse pessoal também tava no YouTube. Que eu tinha a ilusão que, é que igual eu falo, como não consumia, quando você não consome, você não tem ideia do que tá lá dentro, né? Então, aí a gente começou a fazer e tá fazendo aí agora.
Pô, do caramba. Gente, eu vou abrir para perguntas, vou elaborando as perguntas aí, não deixe. O Leandro sempre pergunta, toda live aqui ele sempre pergunta. Então não faça uma sacanagem de não perguntar. Pergunta as coisas pro Leandro, tá bom? A gente já vai abrir já para as perguntas.
Então, eu perguntava muito aí, porque assim, tem coisa que é tipo, ah, como você fazia de para se inspirar, para fazer. Que é coisa que às vezes falta na gente, né? Que às vezes a gente fala, nossa, eu vou falar do que agora? Porque agora tô fazendo 3 vídeos por semana. Aí você ficava. Aí quando vinha alguém aí que você falava, peraí, vou perguntar pra ele. Daí o cara, não, às vezes é ruim, a gente fica pensando e tal. Eu falei, então a
dor é mesmo. Mas sempre é complexo. Você sempre tem que ter É difícil você tirar... É difícil você tirar inspiração pra criação de maneira espontânea todo dia. É um processo, é algo que você tem que se condicionar a fazer. Você tem que correr atrás, você tem que buscar do nada. Sai do ar, cara. E é um processo que você tem que fazer.
Então, agora eu me organizei, porque o que eu faço? Eu gravo na segunda, na terça e às vezes na quarta. Quando eu não gravo na quarta, eu gravo no fim de semana. Aí os outros dias, quando eu chego do trabalho, é para pesquisar conteúdo. Eu vou pesquisando, se eu não sei sobre o que eu vou fazer, que eu falo, não, hoje tem que sair 2 roteiros. Porque eu preciso muito do roteiro, eu já percebi isso.
O seu jeito de fazer é com o roteiro, né?
Eu preciso do roteiro, porque eu me perco, eu fico empolgado pra falar de tal detalhe, daí acabo esquecendo o resto, depois a hora que desliga, que eu vejo o vídeo pronto, falo, meu pai, esqueci. Eu esqueci o mais importante.
Roteiro essencial pra ti, então.
Pra mim é essencial mesmo.
Bom, eu vou abrir pra perguntas, galera. Vamos pras perguntas, mandem perguntas, tá bom? Antes de eu colocar aqui pra perguntas, enquanto o pessoal vai escrevendo as perguntas deles... Eu sempre pergunto pra todo mundo uma pergunta que eu dou uma mudadinha. Ela é igual, mas muda um pouquinho. Cara, de todas as dificuldades que você teve várias, e eu acho que é o que as pessoas passam mesmo, qual é a dificuldade aí que mais pegou pra você?
O que mais pegou foi a parte do psicológico de você, que isso aí eu falo pra todo mundo, não dependa dos outros. Decidir assim, não coloque a sua esperança no outro junto, do tipo, não, a gente vai fazer junto, porque, tipo, às vezes a pessoa não tá na mesma vibe, então, e muita gente, você quer produzir um conteúdo, eu quero escrever um blog sobre receita. A primeira coisa que as pessoas vão falar, não, mas tem um monte, tem o receitas.com, aí tem não sei quem. Aí você desanima. Então, tipo, é tudo com você. A guerra, você tem que vencer só você. Você não precisa dos outros pra isso.
É você contra isso você mesmo.
Que, tipo, eu quero fazer... que é uma coisa que igual você falou uma vez, né? Tipo, você tá falando pra 4 pessoas? Legal, você tá falando pra 30? É uma classe. Então você já tá ajudando 30 pessoas. E às vezes tem uma pessoa só que... pegar seu conteúdo e ela precisar daquela informação, você é muito valioso pra ela.
E já valeu, tem, né, vários, mano? Sites.
É. Tem vários sites que eu olhava que, tipo, mudou minha vida, e é site que é pequenininho, que era o cara lá que escreveu um negócio que falou, meu, é aquilo que eu precisava.
Pô, do caramba. Vamos lá, vamos trazer o chat aqui, chamar as pessoas, tá? Queria agradecer aí o Daniel Taiguara e o Piter, que deram resub aqui, direto no roxinho. Valeu mesmo, tá, galera? Não esquece de dar uma olhada, está na hora de dar o resub, hein? É de graça o sub, quando você assina o Prime da Amazon. Mas vamos lá, olha, o... eu acho que é Daisk que fala, tá? D4 Isk. E ele colocou aqui, pergunta pro Leandro. Pensa que está muito longe de ficar só fazendo conteúdo full time? Você acha que está muito longe disso acontecer? Você fazer conteúdo full time?
Muito longe, eu acho. Não está perto. Digamos, está médio prazo.
Você consegue agora, ver um caminho? Quanto tempo você acha? Agora,
eu acho que pelo menos 2 anos.
Os 2 anos até conseguir só pelo ficar fazendo conteúdo. Anos.
Agora que tem marcas, né? Começou agora a marca chegar, falar, que eu pedia, né? Comecei a pedir para tudo o que eu fazia para tech, comecei a fazer e ninguém respondia. Agora que começaram a responder, a cuidar um pouquinho, então daí você sabe que, tipo, aí tem mais conteúdo, tendo mais conteúdo, vai virando tudo, né? E a gente. Eu falo que ainda não cheguei no formato que eu quero completamente dele, né? E eu sei que não vou chegar nunca, que a gente sempre muda, né? Mas assim, ainda não cheguei no... Eu falo, é isso daqui. Já tá muito perto, mas aí tem coisa que eu acho que eu tenho que entreter mais também, Porque às vezes só passando informação, 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 você vê que a pessoa não... Quando a pessoa tá procurando muito, ela quer, mas pra assistir, só pra ver as novidades, assim, eu acho que ainda falta eu me soltar ainda um pouquinho mais. Mas acho que uns 2 anos, eu acho.
Caraca. Meu, você sabe que isso é o sonho de muita gente, né?
É.
E é difícil, não é uma coisa fácil. São poucos que conseguem isso rápido, cara. São pouquíssimos.
Porque igual eu falo, você tem que achar o público que você quer. Tem que ter a questão do tamanho do público. Tem outra questão que é... Você vai querer entregar o que o público quer do jeito? Porque assim, hoje já percebi, escrito eles não querem mais. Eu continuo com o site, né? O Somos Conectados. Tem um outro site que está parado, mas ainda está lá. Mas assim, eu escrevo lá também. Só que assim, o foco está no YouTube, porque assim, as pessoas não querem mais ler. Eu pesquisei isso com um monte de gente de tudo que é a idade que eu saio perguntando.
Porque é fácil, né, cara? Hoje você tem vídeo na mão, né, cara?
Então, porque daí eu vejo até minha esposa. Minha esposa tá cozinhando, tá com o celular lá, vendo alguma coisa no YouTube. Daí eu falo... Aí eu comecei a perguntar mesmo pras pessoas, que às vezes eu... Porque assim, às vezes a gente acha que é uma coisa e o público tá em outro lugar, né? Então, tipo, por exemplo, eu curto dancinha e vou colocar no YouTube. Seu lugar no TikTok. Você tá no lugar errado. O seu público, você tem que estar onde o público quer estar, né? E você tem que fazer o que o público quer, digamos assim, né? Se você quer. Então, tem coisa que você pode fazer e tem coisa que é, digamos assim, é vender sua alma, daí é tipo, é de cada um. Mas tipo, eu quero ser o maior. Maior, você vai falar para esse público, para isso, para isso. Não, eu quero ser igual eu. Tipo, eu quero ter uma referência, o pessoal quer procurar produto, vai me consultar lá. Então é isso que eu vou entregar pro pessoal.
Legal. O Piter mandou aqui uma pergunta. Bom te ver, hein, Piter? Bom te ver por aqui, cara. E ele diz o seguinte: quando tu acaba... Até ele comprou essa pergunta lá no Twitch, lá no roxinho, tá? Ele colocou assim: quando tu acaba eventualmente falando alguma informação errada, você exclui ela daquele vídeo inteiro? Ou faz uma nota e coloca no próximo vídeo? Como é que você faz? Ou não sei, se faz um vídeo só como errado.
Então, duas vezes eu fiz isso. A primeira vez eu apaguei o vídeo e fiz de novo, porque eu percebi rápido. A outra vez eu não percebi, porque assim, eu não... Depois que edito o vídeo, eu não gosto de ver. Aí eu peço pra minha esposa, eu peço pra algumas pessoas verem, aí ninguém pegou também, aí uma pessoa comentou. Aí aquele lá eu consegui tirar o trecho, né? Que daí eu descobri também, né? Que no YouTube dava pra cortar aquele trechinho. Daí eu cortei aquele trecho, ficou faltando informação, daí eu coloquei no comentário lá destacado, falando a informação que faltava de forma correta.
É. Eu por exemplo, quando eu cometo erro, eu faço um comentário e eu afixo o comentário como primeiro, falando, olha, errata.
Então foi isso que eu fiz, eu falei, tá... Tá errado isso, porque que o pessoal bate, né? Porque assim, uma coisa engraçada que não sei
mas se depende do erro, viu. Né? Mas depende do erro. Se é um erro leve, beleza, fazer assim. Agora, se é um erro crasso que pode estar, sei lá, dando uma direção errada para a pessoa, aí é melhor deletar o vídeo, né?
Por isso que depois de um tempo, comecei a falar que eu sempre falo, independente do vídeo, né? Tipo, os pontos fortes do produto e o ponto negativo. Isso daí eu não abro mão de nenhum lugar. Aí, às vezes, eu no começo eu fazia a lista e acabava esquecendo de alguma coisa que eu achei negativa e não tinha, ou uma coisa eu coloquei negativa e não era erro. Porque, assim, o problema de produto para casa é o diacho do manual. Isso é terrível aqui no Brasil, porque o manual não explica nada. Tipo, não tem manual. Panela de pressão elétrica é um problema caótico aqui no Brasil, que uma pessoa pode explodir a panela porque não sabe usar, porque no manual não está escrito certinho. Tipo, você não pode encher, é 3 litros de capacidade, não é 3 litros de água que você pode colocar.
E parece tem coisa básico, que... né? Mas as pessoas não têm a informação e acabam cometendo um erro mesmo.
E às vezes até eu testando, fazendo alguma coisa, que às vezes a gente não tem tempo, nada, então tipo, você comete a mesma coisa e fala. Aí depois você percebe que você usou errado. Aí agora eu já tomo mais cuidado nisso, pra avaliar bem, pra justamente nisso. Aí foi o vídeo que eu excluí.
O Pivan Labs falou o seguinte aqui, comprou no Twitch, no roxinho aqui uma pergunta, ele diz o seguinte: parabéns pelo trabalho, continue e não desanime, estamos com você.
Obrigadão, Mel, isso daí é legal, porque No começo foi até engraçado a questão de duas pessoas, que eu esqueci de falar isso. Eu queria tanto duas pessoas, que eu não conseguia. Uma coisa que ajudou a destravar, no começo eu falava com uma girafa. Uma girafa de plástico. Eu conversava com ela, literalmente. Eu aí falava alguma coisa, daí eu fazia um barulhinho nela lá e já era. Porque assim, com isso me ajudou a ter menos medo da câmera. E com o tempo eu vi que não precisava mais, não precisava mais, não precisava mais, só larguei ela lá de mascote.
Coitada da girafa, mano. Perdeu o posto dela.
É, o girafa. Não, mas ele tá lá ainda. Nos vídeos ele aparece lá, o girafales lá aparece lá, mas eu falava. Aí tinha a questão do hate, que tinha vídeo meu que subia por causa de hate. Ah, é idiota esse cara falando com uma girafa. Que coisa idiota. E normalmente não era pessoas que eram meu público. Você via claramente que não era. Uma vez ou outra era uma pessoa que tinha faixa de idade que eu queria atingir. Era bem um pessoalzinho mais novo. Aí eu peguei e falei, ah, vou largar. Eu não excluía nada, que depois eu via que o vídeo subia mesmo. Depois o pessoal comentava, ah, gostei desse tanquinho, não sei o quê. Ninguém falava disso. Falei, então tá indo bem.
Aí então, com tá o tempo bom, né? Se não reclama é porque tá bom.
É, então.
Ó, o Daniel Taiguara mandou uma pergunta aqui também pelo Roxinho, ele comprou aqui com as canecadas os pontos do canal, ele diz o seguinte: acha muito difícil inovar hoje em dia devido a ter muito conteúdo disponível em várias redes sociais?
Eu falo que sim e não, porque igual eu falo, até outra pessoa inovar, daí você fala, porque eu não pensei nisso. O Elon Musk é um exemplo claro disso. Todo
mundo... É, mas é um exemplo então... claro, mas, mano, com muito dinheiro também pra fazer as coisas, porque, porra...
Mas se você pegar, é uma coisa que eu falo para as pessoas. Ah, eu quero criar um conteúdo, mas não sei o que fazer. Começa a procurar muito, que às vezes tem conteúdo no YouTube, ou no YouTube, ou em blog, isso aqui, que é muito bem feito, só que ele está escrito ou explicado de um jeito muito errado. Então, as pessoas acessam, não entendem e saem. Aí você fala, nossa, ali tem um conteúdo bom e eu posso fazer diferente. E... O Flow mesmo mudando o formato que tinha de entrevista, e você vai criando, é aquela coisa, ó, ali tá ruim, ó, mas ó, eu acho que dá pra fazer diferente, porque se você perceber, quando alguém começa a destacar na área, o cara fala de mobile, a galera começa muita gente começa a imitar. Porque acha que aquilo ali tá certo.
Vira tendência.
Então daí começa a falar, pode, né? E até é engraçado que tem vídeo que você pega e você fala, viu, foi Beltrano que falou isso, que a pessoa fala a mesma característica, do mesmo jeito, na mesma sequência. Ela vai falando da mesma sequência, por exemplo, do aparelho. Ó, é isso, aquilo. Daí você fala, ó, não, tem como fazer diferente. Eu não vou chamar smartphone de celular. Eu vou chamar só de celular. Que tem gente de tech que não gosta que você fale que é celular, porque celular era o qual que não tinha tal processamento. Então eu falei, não, pro público que é celular. Porque o cara tem medo, às vezes, o cara falando chipset. Você vai falar chipset pras pessoas, as pessoas não sabem o que é.
É, você tem que simplificar, fala, né? Se o seu público é esse público, você tem que simplificar pra ele. Você tem que falar na linguagem dele.
Então, se você falar... Eu já vi isso, foi na... lá na fábrica, às vezes eu pedia para os pessoal ver vídeo e comentar, fazer alguma coisa. Teve um vídeo que o pessoal estava discutindo o que era Snapdragon. Porque os caras achavam que o celular, vinha um celular e um tal de
Snapdragon junto, separado na caixa.
Não, porque tem esse chipset também. Aí não é. Não, mas o cara falou, não é. É o processador do celular. Mas por que não fala processador?
E por que você sabe disso? Porque também não é, né? Porque é um SoC, né? Mas pra facilitar, fala que é processador, né?
Então, porque assim, você tem que ir no básico, porque assim, a questão de estudo no Brasil, como é falha muitas vezes, então a pessoa vem com bagagem falha já e vai ficando naquilo. Então, tipo, a pessoa recebe muita informação, ela não sabe. Ela tem que saber que, ó, esse celular é bom pra tirar foto por causa disso. Ele tem uma câmera de tanto, disso aqui, mas, ó, ele é bom pra tirar foto. Se você não falar essas coisas, a pessoa olha, não, é bom. Ah, mas, ó, o outro ali, o pessoal falou que tira foto bem. E às vezes a pessoa quer essa informação, ó. Ele faz isso. É, e as pessoas, às vezes, ficam tanto no... no técnico, porque tem um público que adora ver isso todo dia. Só que igual eu brinco, eu falo, o público que quer ver isso todo dia não é o público que compra celular todo dia. Porque eles não vão comprar celular todo dia. É só entretenimento deles. Então você tem que ver o público que você quer atingir.
O Pivan Alves ainda mandou mais uma aqui, ó. Meu querido, uma dica que você já deve saber. Seria legal você investir em áudio pro seu canal, pois o áudio é muito importante para manter a atenção da audiência. E aí?
Eu comprei... eu usava o microfone da câmera, do celular. Depois eu comprei um de lapela que quebrou. Aí comprei agora um outro microfone, que ainda a gente tá...
Que microfone eu falei, você comprou?
A acústica tá ruim ainda, né? Que a gente foi... Eu tava gravando em casa, mas tava insano fazer isso. Aí eu tô gravando em um outro lugar fora, que daí a acústica ainda é muito ruim, ainda tô ajustando. Tá chegando ainda material pra acústica, pra justamente melhorar isso. E eu acho que eu vou ter que investir mesmo de novo em um microfone melhor ainda.
Olha, se você for pegar o microfone, porque pega o... É importante, 50% do vídeo é o áudio, cara. Mas ó, pega o Wave 3 da Elgato, cara. É o que eu recomendo no momento pra todo mundo. Melhor custo-benefício. Então,
Porque eu falei, eu tava falando, né, que eu falo que o meu líder espiritual de áudio e vídeo é o Portela. Eu acho que não tem uma semana que eu não mando. Tá com muito eco? Reduziu o eco? Que até ele falou, taca colchão atrás. Eu já fiz isso.
Cara, são várias coisas, ó. Eu me lembro com a Lutestone, eu falava pra ela, seu áudio não tá legal. E aí eu fui ajudando ela. As coisas simples, do tipo, tem cortina? Tipo, tem carpete? Coloca um tapete, sabe?
Eu coloquei um tapete lá agora. Que tal? Que foi isso mesmo. Daí o Rodrigão tava mandando. Faz isso, faz aquilo. Aí você vê que vai diminuindo mesmo. Só que, tipo, eu não manjo disso. Então, até que eu comprar microfone, eu falo pra ele, qual que eu compro?
Ele vai te falar pra você comprar o Shure, óbvio.
Sim, mas
só que o Shure é caro pra cacete.
Só que a primeira vez eu falei pra ele, cara, eu só tenho até X pra gastar.
Então, ele vai te falar pra ir pro Shure, lógico. Mas eu recomendo o Wave 3, né, o Gato, por causa que ele tem integração com o Stream Deck, que você vai acabar usando mais cedo ou mais tarde. Ele tem um software de áudio que é impressionante. Você não precisa gastar mais $500 com uma mesa de áudio. Aquele software de áudio da Elgato do Wave 3, meu, putz, cara. Você tem uma mesa em software para controlar todos os canais de áudio.
Porque assim, eu não sabia para onde ir, eu não queria botar muito dinheiro, porque assim, é ruim você investir e depois eu falar, eu não vou conseguir gravar, porque eu não sabia que eu consegui gravar, de verdade, eu não tenho... Porque, igual eu falei, tinha muita dificuldade para gravar. Aí daí eu falei, vou comprar um microfone mais barato, porque daí eu ligo direto na câmera, não preciso editar som, nada ainda, para ver o que é. E... Pro pessoal que tava buscando, por exemplo, tanquinho, essas coisas, pegou. Só que assim, quando eu ouço, eu falo, tá ruim ainda. Daí eu falei, pra crescer, eu tenho que melhorar isso também, porque querendo ou não, ajuda. Porque o cara fica menos tempo, porque assim, às vezes irrita mesmo a gente ouvindo toda hora. Aí daí agora que a gente vai investir, que agora eu vi que, tipo, tá dando certo, tá indo, então agora dá pra acreditar mais um pouquinho, dá pra botar mais um pouquinho. Porque os ganhos, o pessoal tem a ilusão que você vê um vídeo lá, sei lá, com 50, 100 mil views, você fala, nossa, o cara tá ganhando um rio de dinheiro. E a gente sabe que a AdSense não paga isso tudo. O dólar tá alto, tudo, mas não paga tudo. Então não é aquelas coisas, tipo, os vídeos, vocês vão vendo, por mais que a gente tenha... agora a gente tá com quase 60 mil inscritos lá, a entrega ainda é pouca, tipo, os vídeos começam com 100 views, então não tem dinheiro ainda, então é tudo nosso que a gente vai investindo, porque todo mundo fala, não, você é maluco, porque daí eu comprei uma câmera, daí eu comprei o...
É um dinheiro que não volta, né, cara?
Então eu comprei uma câmera, e é igual você falou, é um vício ainda, que você olha uma câmera, você compra, se você tiver um cartão e ser doido, você compra a câmera todo dia. Que fala, nossa, essa daqui é melhor, eu vou comprar essa lente. Então daí eu me falei, não, vou comprar essa câmera, tá indo bem, então agora é o microfone. Aí todo mundo falou, não, coloca outra câmera junto. Eu falei, não vou fazer isso, pra editar é ruim. Eu preciso primeiro entregar um conteúdo bom. Depois que estiver redondo, a gente vai ajeitando.
É isso aí. Olha, o Piter mandou outra mensagem aqui. Ele falou o seguinte: quanto ao som, caixa de ovo ajuda? Sim, coloca umas espumas e faz uma pintura. Talvez não fique muito caro assim. Caixa de ovo ajuda pra caramba.
Pra quem é, então, não sabe. Coloquei, eu comprei espuma lá agora. A do canto, que não chegou, as do canto, eu coloquei sábado, é sábado. Acho que o próximo vídeo que vai estar com um som um pouquinho melhor.
Mas, ó, mas o pega, microfone ainda tá pegando. Pega o microfone, você não vai se arrepender, vai ficar com você durante muito tempo e vai ser um ótimo áudio pra você, pros seus inscritos, é o Wave 3 da Elgato, cara.
É, então, vai agora dá mesmo. Porque assim, agora assim, eu vi que é isso que eu quero mesmo, e tanto é que assim, eu não tô nem querendo mais escrever pro site. Eu tô mantendo lá, porque a gente nunca sabe que o YouTube, se alguma coisa acontece doido, né? Que a gente. É que depender de plataforma é isso, porque você não sabe que um dia daqui a pouco o cara fala, não, desliga e já era. Então a gente tem que ir para algum lado. Mas eu vou investir sim no microfone.
E a última mensagem aqui pra gente terminar a parte de perguntas, encerrar com chave de ouro. André Isola mandou a mensagem, falou: parabéns, papai. Eu, João, Olavo e mamãe temos muito orgulho de você. Olha que legal, cara.
Eu amo vocês e obrigado. Isso é uma pessoa que dá mais força. A André dá uma força descomunal, porque era umas coisas que, tipo, quando eu tava no chão mesmo, ela, não, continua, porque vai dar certo, vai fazer isso. É, tanto é que ela me empurrava, vai pro evento, vai pra isso, porque vai, você precisa. As pessoas precisam te ver, que eu ainda tinha muita vergonha, então é isso.
Tá certo, vamos encerrar aqui. Leandro, meu amigo, foi muito legal te ter aqui. Há muito tempo, hein? Eu já devia ter te chamado, não te chamei. Agora você veio, foi legal você marcar presença. Diz pra galera onde é que eles te encontram e deixa teu recado aí.
Então, pessoal, agradeço todo mundo aí que participou da live. Obrigado mesmo. Quem quer ver, né, o canal Somos Conectados, no Instagram também tá Somos Conectados. No Facebook é onde a gente... Eu falo mais ainda, por incrível que pareça, porque tem os grupos lá e... O pessoal de produtos de casa adora o Facebook ainda. Então, a gente tá lá. Quem quiser falar com a gente, todas as mensagens sou eu que respondo mesmo. Então, eu tô em tudo que é lugar. Dá Somos Conectados, esse sou eu.
E é isso aí. Valeu, meu irmão. Até a próxima.
Obrigadão, viu? Boa noite. Falou, pessoal.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.